Senhoras e senhores, boa noite. Cumprimento os colegas vereadores, cumprimento também o público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal de Buritis, estendendo meus cumprimentos a todo o povo de Buritis que irão nos ver, nos ouvir nesse momento, tanto na cidade quanto no meio rural e também em cidades vizinhas também que irão acompanhar essa reunião. Convido nesse momento o vereador professor Alencar Apolinário para que possa fazer a oração inicial.
Boa noite a todos. Vamos aquietar nossos corações em nome de Deus e fazer a oração que nos ensinou para começar essa reunião com bastante harmonia e discernimento. Pai nosso,
que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai do mal, Senhor. Com a palavra o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Professor Branquinho.
Presente.
Professor Alencar Apolinário. Presente. Doutor Fernando.
Presente.
Danilão da Funerária. Geudo da Mariquita.
Presente.
Arley Prisco.
Presente.
Didé.
Presente.
Robertinho.
Presente.
Vaninha.
Presente.
Eu vou falar do presente.
Havendo o número regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a nona reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 16ª legislatura. Como a ata da reunião anterior foi distribuída de forma antecipada aos vereadores e não houve solicitações para retificações, então eu a declaro aprovada. Com a palavra o primeiro secretário para leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências expedidas, não houve. Correspondências recebidas, não houve.
A partir desse momento, a mesa passa a receber as proposições, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental para que possam fazer uso da palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Presidente, apresento nesta noite uma indicação onde sugerimos ao Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal de Educação, que estude a viabilidade e implemente a implantação do modelo da escola cívico-militar na Escola Municipal Nilson Alves de Souza, no bairro Israel Pinheiro, neste município. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Arley Prisco.
Apresento projeto de lei complementar 002/2026, que altera as leis complementares número 63, de 30 de dezembro de 2009, número 92, de 10 de dezembro de 2013 e número 184, 1º de abril de 2025, para ampliar o quantitativo de cargos, alterar vencimento e de outras providências. E também reconhecer de utilidade pública a Associação de Motocross de Buritis. Projeto de lei número 008/2026. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Alencar Apolinário.
Apresento a indicação número 27/2026, que sugere ao Poder Executivo e ao Secretário Municipal de Transporte, através da Secretaria Competente, o pedido de uma ponte para o córrego Ginipapo, na região dos Camarinhas. Devolvo a palavra, presidente.
Nessa noite, quero também apresentar o projeto de lei número 09/2026, que reconhece de utilidade pública a Associação Pedra Santa dos Produtores Rurais da microrregião Pedras de Buritis, de minha autoria. Dando sequência, a partir desse momento, declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assuntos urgentes ou relevantes, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental, para que possam fazer uso da palavra.
Boa noite, presidente.
Com a palavra, o vereador Didé.
Boa noite, presidente, demais colegas vereadores. O público nos prestigia aqui nesta noite, em especial nosso colega Juvenil que chegou ali. Seja bem-vindo, todos os outros também. E quem está nos acompanhando aí pela Clube FM. Senhor presidente, primeiramente eu quero parabenizar o senhor presidente, assim como sua equipe, seu gerente, pelo evento de sexta-feira, né, em homenagem às mulheres. Um belíssimo evento, onde eu tive a oportunidade e a honra de estar homenageando a Marcilene, esposa do Rivalino, né, uma pessoa empreendedora, comerciante de tantos anos aqui na nossa cidade, pessoa guerreira, muito especial, uma amiga de muitos anos, né, a família amiga de muitos anos, então foi homenageada. Foi uma belíssima festa, então de parabéns pelo evento, assim como todas as outras pessoas também que foi homenageada, né, todas merecedoras da homenagem. Quero também reivindicar aqui o nosso secretário de obras e o nosso fiscal sobre o bairro IP. Né, eu tenho passado ali, algumas pessoas já me mandando mensagem para olhar a situação do bairro IP. O mato lá está de 1 metro de altura, Danilo. Não tão diferente de alguns também do Taboquinha, né? Então, que ele possa estar dando uma olhada lá, porque o pessoal está reclamando. Nessa época agora aparece muita cobra, né? Época de chuva, sai um solzinho, as cobras começam a aparecer, o mato lá está muito alto. Então, que o pessoal possa estar dando uma olhada lá para o bairro IP. E aproveitando a oportunidade, a gente não pode deixar passar em branco, tendo em vista que já está tendo uma estiagem agora das chuvas, de agora para frente a tendência é diminuir as chuvas. E eu sempre tenho falado aqui, desde o início do ano passado, de um recurso que caiu na prefeitura aí, a gente sabe, de mais de 7 milhões, que é um recurso extra-orçamentário. Né? Então não estava nem na previsão de receber, recebeu. E eu tenho falado constantemente aqui sobre esse recurso. E a gente espera, né, que ele seja aplicado realmente nas estruturas que precisa da nossa cidade. E eu sempre tenho cobrado em relação às ruas do bairro Planalto, Avenida Uberaba, a saída do São Vicente, Avenida do Parque Taboquinha, a saída do bairro da Extrema, o bairro Vila Verde, que está uma vergonha. Não tem como o pessoal estar vivendo na situação que está ali. Não tem como nem entrar na rua praticamente. É um absurdo o descaso que está com aquele pessoal ali. Não pode acontecer. Então, são obras que elas têm que ter prioridade, é para esse ano. Né? Tem aquela rua ali também que dá acesso ao bairro Extrema, que também precisa, tem a creche nova lá agora, que precisa ser feita. E eu vou cobrar aqui constantemente sobre esse recurso, porque é um recurso extra-orçamentário e ele tem que ser aplicado em benefício do povo. E a gente tem aí essas demandas na nossa cidade, que não pode ficar mais. Já tem aí há quantos anos que vem estendendo essa questão da necessidade de fazer asfalto nessas ruas, aquela que liga ali o Taboquinha ao bairro Jardim, estender o asfalto da Avenida São Vicente até ali a Casengue, na Unamix, que precisa também, o pessoal ali padece na lama e na poeira. Então, são tantas coisas que há de ser feita no nosso município, só aqui dentro da cidade, que não pode fazer um descaso desse recurso que caiu, um recurso limpinho que caiu nos caixas da prefeitura o ano passado. E eu acredito que o prefeito deve ter um pouco de cuidado, né, de reservar esse dinheiro para estar fazendo essas obras, que não é possível, né, que nós vamos passar aí mais 4 anos aqui reivindicando, falando, e não ter um recurso para fazer esses asfaltos nessas ruas. Então eu vou cobrar aqui, vou cobrar constantemente, e acredito que deve fazer, porque agora, da agora para frente, já tem que começar a fazer os projetos da ordem de serviço. Porque recurso tem. Caiu, o recurso tem. Não tem como não ter. Né? Então, por enquanto é só isso, presidente. Devolvo a palavra.
Com a palavra, o vereador Robertinho.
Som.
Uso do Danilo.
Som. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas, vereadores. Boa noite a todos que estão aqui no plenário. Também aqueles que nos escutam aí pela Rádio Clube FM, também nos assistem aí pelo YouTube. Presidente, queria também aproveitar a oportunidade para parabenizá-lo pela organização do evento. Fiquei muito feliz de participar de um evento muito bem organizado, muito bem decorado, né? Comida muito boa. Parabenizar também o cerimonial e também o buffet, né, da Nalva. Excelente, principalmente a sobremesa. Até levei duas para casa. Os pudins. Que é isso? Pudins maravilhosos. E tive a oportunidade, a honra de homenagear também uma mulher competente, profissional, dedicada, que é a Soraya, chefe lá do laboratório. Ela é uma profissional que, como poucas servidoras públicas dedicadas de verdade, né? Aquela profissional que busca conhecimento, busca se capacitar para poder aplicar cada vez mais os seus conhecimentos ali no laboratório. Ela busca também, nós aqui, vereadores, sempre recursos para poder estar implementando melhorias lá no laboratório. Então foi uma oportunidade de dar esse título à Soraya, que tanto merece, por tanta dedicação ao nosso município, às pessoas que mais precisam. Né? Vi aqui, inclusive, hoje, que tem uma indicação para que o laboratório funcione 24 horas por dia, e realmente é uma indicação que merece prosperar, porque vai fazer a diferença na vida dos buritizenses, né? Na vida da nossa população. Presidente, queria também aproveitar a oportunidade para parabenizar o nosso secretário de transporte, nosso prefeito Rufino, que com essa estiagem já começou novamente os trabalhos de manutenção das estradas rurais. Ontem e hoje tivemos as máquinas trabalhando ali a caminho do São Vicente e da Vila Rosa, né? E amanhã está previsto a manutenção ali da estrada que vai para Barriguda, né? Alguns produtores rurais de lá entraram em contato comigo, solicitando uma ajuda junto à Secretaria de Transporte. Ligamos para o nosso secretário e prontamente foi atendido, e já está no cronograma essa manutenção para Barriguda para amanhã. Também está sendo feita a manutenção nas estradas rurais lá do distrito, né, de Serra Bonita. Hoje, então, as equipes estavam separadas, uma parte aqui, no distrito, indo para o São Vicente, para Vila Rosa, e a outra parte desse, lá no distrito de Serra Bonita. Também, presidente, queria aproveitar para dizer que visitei essa semana passada, na realidade, o terreno lá do lixão, e pude perceber e ver que não há mais como nós colocarmos lixo lá naquele terreno. Não há mais espaço naquele lugar, e também não há mais como cavar naquele lugar para poder depositar o lixo. Então, é de suma importância que nós aqui na Câmara, com responsabilidade, possamos aprovar o projeto que vai fazer a permuta de um terreno pelo outro, ali com o seu Francisco Zanquete, para poder construirmos um novo aterro sanitário, inclusive obedecendo à legislação ambiental, né, a empresa que foi contratada para fazer toda a parte do licenciamento ambiental já está com processo avançado, né, onde já obteve a autorização para a instalação ali do novo aterro sanitário e também da limpeza da área. E a área eu pude visitar em loco e perceber que vai trazer grandes benefícios para a nossa cidade, tanto porque vai afastar o lixão um pouco mais, né, de local, vai ficar um pouco mais afastado, e também vai servir para retirar cascalho e servir às pessoas que precisam aqui na nossa cidade de cascalho, para aterrar os seus terrenos, também para usar, melhorando as vias aqui da nossa cidade, fazendo os levantamentos. Com isso, a prefeitura vai fazer a escavação ali de onde vai colocar o lixo, e com isso vai sobrar o cascalho que vai poder ser usado, né, nessas obras, né, nesse trabalho. Então, eu peço aqui esse projeto ande nas comissões, não faço parte da Comissão de Legislação nem da Comissão de Finanças, mas é de suma importância esse projeto. para benefício de nós mesmos, né? Da nossa própria sociedade que tanto sofre com aquela fumaça ali todos os dias, né? E com aquelas pessoas ali habitando ali, indo todos os dias ali para aquele lugar, né? São essas as minhas considerações no momento, presidente, no momento de lideranças. Vou tecer mais alguns comentários, né, informações importantes para a nossa população. Devolvo a palavra.
Quero também, nessa noite, comunicar a todos os moradores do distrito de São Pedro do Passa Três, moradores também da região da Vila Maravilha, moradores também em torno da Vila Maravilha, moradores da região do Riacho Morto, e também em torno do distrito de São Pedro do Passa Três, que eu enviei um ofício, né, para que o juiz eleitoral pudesse autorizar um atendimento itinerante lá no distrito de São Pedro do Passa Três, quanto a questões da referente a fazer biometrias, retirar título de eleitor, né, e transferência e assim por diante. E esse ofício, do qual vou ler um trechinho aqui, diz assim: senhor presidente, de ordem da meritíssima juíza eleitoral, doutora Amanda Charbel Salim, e em resposta ao ofício, sem número 5/3/2006, dessa Câmara Municipal, informa Vossa Excelência que foi autorizada a realização de atendimento itinerante no distrito de São Pedro do Passa Três, nos dias 11 e 12, repito, 11 e 12 de abril de 2026, das 8 às 18 horas, das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde, né? As pessoas que não têm título, jovens que não têm título de eleitor, que têm 15 anos e que vão completar 16 antes da eleição, eles podem tirar o título de eleitor, quem tem 17 anos, quem tem 16 anos, quem tem 17 anos, e pessoas que não fizeram biometria também possam estar fazendo. Então, repito mais uma vez, nos dias 11 e 12 de abril de 2026, das 8 às 18 horas, lá no Distrito de São Pedro Passa Três, na creche, lá do Distrito de São Pedro Passa Três. Então, essas pessoas que precisam tirar esse documento, que aproveitem esse momento, porque realmente é mais complicado deslocar de lá da cidade para vir para cá. Então, o cartório eleitoral, o pessoal do cartório eleitoral estarão no Distrito de São Pedro fazendo esse atendimento, nesses dias dos quais eu mencionei aqui. Dizer também que aqui em Buritis está tendo um problema que é importante sanar, solucionar esse problema, que é referente à questão da iluminação pública. Quando a gente passa pelas ruas à noite, você percebe que há muitas lâmpadas queimadas aqui em Buritis. Eu vindo na Avenida Minas Gerais mesmo, a gente pode perceber que vários pontos, vários lugares têm lâmpadas queimadas. E fica aqui essa cobrança para o Paulo, que é responsável, as pessoas que são responsáveis por esse atendimento, que possam realmente olhar essa questão e sanar esse problema de lâmpadas queimadas aqui em Buritis. É extremamente importante. Aqui também cobrar do Douglas, para que possa, já vem cobrando isso faz um tempo, que possa mandar as máquinas lá para o distrito de São Pedro Passa Três, porque tem estradas vicinais lá, então tem poças enormes de água. Quando você passa com o carro, a frente do carro toda ali acaba molhando, né? E isso não é legal, isso acaba causando prejuízo. Teve um outro dia, um rapaz que veio de Goiânia, que foi para a propriedade lá, na estrada vicinal, isso nem dentro da propriedade particular não era, entrou num desses buracos, o para-choque do carro dele, alguma fiação, alguma coisa, começou a pegar fogo, né? Então, realmente, é necessário fazer esses reparos, é necessário fazer o cascalhamento, e aqui eu não estou falando de todas as estradas, não, estou mencionando somente os pontos mais críticos das estradas vicinais em torno do distrito de São Pedro do Passa Três. Fica aqui a minha cobrança nessa noite. Dizer também que, assim como o vereador Dider mencionou, e aqui não é fazendo propaganda, não. Em todas as nossas presidências, nós procuramos realmente promover eventos que reconhecem pessoas que contribuem de forma significativa com a sociedade de Buritis, né? Assim, se eu estiver aqui também até o final do ano, nós faremos também os títulos, né, para homenagear pessoas também que contribuem, empresários, professores, professoras. Eu, por exemplo, já homenageei, acho que uns 3 ou 4 professores, ou mais do que isso. Já homenageei também empresários. Assim como eu tive a honra de homenagear a Luana Cristina Marques de Lima, né? Proprietária do restaurante Boi na Brasa e também do Hotel Ouro do Cerrado, empresária de sucesso aqui em Buritis, que com toda certeza contribui muito para a cidade de Buritis. Um exemplo de dedicação, empenho e um exemplo de sucesso no mundo dos negócios. Então, tive a honra de fazer essa homenagem para a Luana, tenho certeza que ela ficou muito feliz, a família também toda feliz, e eu fiquei muito mais feliz ainda de ter o privilégio de poder ter essa oportunidade, né, de homenageá-la.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Cumprimentar todas as pessoas que nos honram com a presença neste plenário também, na pessoa do meu amigo, pessoa muito querida para mim, nosso amigo Juvenil, que está fazendo uma grande falta, Juvenil, na nossa equipe de motorista da saúde do nosso município, mas é merecedor da vossa aposentadoria. Cumprimentar também, né, aqueles que nos ouvem pela Rádio Clube FM, nos assistem pela TV Câmara, e iniciar nesses momentos de assuntos relevantes, dizendo, presidente, que na semana passada eu tive a satisfação de realizar a entrega de duas emendas impositivas importantes para o nosso município. A primeira foi destinada à Associação das Famílias do Bairro Veredas, uma entidade que desenvolve um trabalho social exemplar em Buritis. Um trabalho acolhedor, humano, que leva ações e projetos não só para o bairro Veredas, mas para toda a comunidade, com um espírito muito parecido com o que vemos e acompanhamos em instituições como o Rotary Club e o Rotaract. Diante desse trabalho, eu destinei uma emenda no valor de R$50 mil para aquisição de cadeiras de roda, cadeiras de banho, muletas, botas ortopédicas e andadores, com o objetivo de atender pessoas que muitas vezes não têm condições de adquirir esses equipamentos. Também estive na PAI de Buritis, onde fiz a entrega de uma emenda voltada ao setor de fisioterapia para aquisição de materiais que vão auxiliar diretamente no atendimento dos pacientes que tanto precisam desse acompanhamento. E fico muito feliz em poder contribuir com essa instituição tão importante, Nádia. Inclusive, em breve estaremos juntos com você, novamente na PAI, ao lado da deputada estadual Maria Clara, para entregarmos oficialmente um parque multissensorial no valor também de R$300 mil. E quero aqui agradecer ao governo municipal, na pessoa do prefeito Rufino, pelo pagamento dessa emenda referente ao ano de 2024. Quero aqui também, de igual forma, falado pelo vereador Robertinho, trazer uma pauta importante. A situação das nossas estradas rurais e a necessidade de avançarmos cada vez mais em melhorias para os nossos produtores rurais. Nos últimos 15 dias, enfrentamos um volume muito grande de chuvas, motivo de gratidão a Deus, mas que também trouxe transtornos em vários pontos do nosso município. Buritis, inclusive, esteve entre as 3 cidades do Brasil onde mais choveu neste período. Eu tive a oportunidade de reunir com o secretário de Transportes, Douglas, a quem faço aqui um reconhecimento pelo trabalho que vem sendo realizado diante do grande desafio de cuidar de mais de 5 mil quilômetros de estradas rurais. E faço questão de dizer que tenho acompanhado este trabalho de perto. Eu estive na região da Formosinha, onde estão sendo finalizados os trabalhos do encabeçamento daquela ponte. Eu estive, estou sempre também na região da Barriguda 1, acompanhando trechos que estão isolados, inclusive após situações graves envolvendo transporte escolar e onde a situação já foi amenizada. Também estive próximo à Cachoeira, onde havia sido aberta uma cratera gigante, e após a solicitação da comunidade, do nosso amigo William, do seu Geraldo, lá da Cachoeira, o problema também foi sanado. Acompanhei ainda o manilhamento realizado em 2 grotas que atendem o PA Formosinha. Estive nas estradas do acampamento do Gado Bravo, onde a situação era crítica e já está sendo resolvido, e também na região da Barriguda 2, onde teve recentemente um acidente entre um ônibus escolar e um caminhão. E a equipe de transporte atendeu assim que foram acionados. Sabemos que nesse momento mais crítico, a prioridade está sendo atender pontos essenciais, principalmente onde passa o transporte escolar, garantindo segurança aos nossos alunos. Por isso, eu peço a compreensão neste momento, nesta noite, aos nossos produtores rurais, pequenos, médios e grandes, pelos transtornos enfrentados. Mas também faço aqui uma cobrança ao governo. Precisamos cada vez mais avançar, cada vez mais com planejamento e agilidade, porque o produtor rural não pode, de fato, esperar. Quero também registrar que estive na região das Pedras, E essa região já está dentro do cronograma de atendimento da Secretaria de Transportes. E será realizado um serviço importante na ponte molhada, garantindo melhores condições de escoamento de produção. E por fim, presidente, eu quero destacar uma situação recente. Estive hoje, Robertinho, na região de São Vicente, pessoalmente, acompanhando de perto o trabalho daquelas equipes. Era um ponto crítico com a demanda grande dos produtores, mas foi de fato iniciado hoje o serviço de cascalhamento, amenizando a situação, inclusive diante da previsão de novas chuvas. É uma região que eu defendo com firmeza e que também está dentro do cronograma da gestão do governo municipal, que conhece de perto a realidade do produtor. E além disso, presidente, outra frente de trabalho já está atuando na região da Vila Rosa e Vila Cordeiro, mostrando que o município tem buscado atender diferentes pontos ao mesmo tempo. Sabemos que ainda há muito a ser feito, mas todos os esforços estão sendo realizados dentro do possível. E nós seguimos acompanhando, fiscalizando e cobrando sempre com responsabilidade e com compromisso para quem está lá na ponta. Obrigada, presidente. Outros assuntos importantes nós falaremos no momento de liderança.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Boa noite, presidente. Boa noite, público presente. Gostaria de cumprimentar o público presente hoje em nome do grande amigo Alcides e a dona Simone, que está presente nessa casa. Quero cumprimentar todos os servidores públicos em nome do Gibson e a sua esposa. E dizer a satisfação de podermos estar aqui hoje em mais uma reunião para que possamos discutir os assuntos voltados ao nosso querido e amado Buritis. Quero aqui nesse momento começar agradecendo ao nosso responsável pelo transporte escolar, pela sua responsabilidade com a população buritizense, a respeito da criação da linha da Copago. Foi muito rápida a criação da linha e licitação também muito rápida. Graças a Deus a gente está atendendo a população lá da Copago. Nós cobramos semana passada a respeito dessa criança que estava aí há alguns dias sem ir para aula por falta de transporte. E dentro de uma semana ele conseguiu fazer essa licitação. Quero também aqui nesse momento agradecer ao secretário Douglas pelo empenho, pelo trabalho, no qual nós tomamos um café hoje para tratar de assuntos a respeito do município. Sabemos que temos várias demandas, mas também temos que entender que, graças a Deus, a chuva está firme, está muito bem para o nosso município. Então, deixo aqui, só do secretário vir prestar as prestezas que ele tem pelo município, a gente fica devendo a obrigação, vereador Vânia. E ele vem nos dando essa satisfação, diferente de vários outros aí, que a gente não consegue nem encontrá-los, Mas, se não vem o caso. Eu vou deixar ter um assunto mais prolongado aqui. Nos momentos de liderança estarei falando a respeito dele. Eu devolvo a palavra. Muito obrigado, presidente.
Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador Arley Prisco.
Boa noite a todos os colegas, todos presentes, todos os ouvintes. Hoje aqui eu venho só em agradecimento ao secretário de Esporte pelo evento do final de semana, um evento de vôlei masculino e feminino, que aconteceu na sexta, no sábado e no domingo, reuniu várias famílias. Foi satisfatório estar presente, participar, e toda a equipe da Secretaria de Esporte, e teve premiação, primeiro e segundo lugares. Foi um final de semana completo para quem participa sempre do esporte. E a respeito das cobranças da iluminação pública, na semana passada eu estive com o Paulo, fiz algumas cobranças, porque sempre quando chega a Câmara, chega para nós todos, e tive algumas respostas positivas, que na semana passada foram trocadas mais de 70 lâmpadas, e o questionamento a gente sempre faz, por que de tantas lâmpadas queimadas? E ele veio falar pelo motivo de apagões que tem, essas lâmpadas que não são de LED, quando dá dois ou três apagão, elas queimam. A empresa que faz a manutenção, que estava vindo uma vez por semana, a partir de agora vai começar a vir duas vezes por semana para fazer essas trocas de lâmpadas. Em algum momento ele até falou que posteriormente
que a finalidade do prefeito é trocar todas as lâmpadas do município por lâmpadas de LED, né? Então eles estão procurando aí a melhor forma para poder sanar esses problemas que constantemente está aqui. E nós que estamos andando aí na cidade, nós vemos isso com constância, né? Sempre um vereador, outro fala, passei, está queimado. Muitas vezes estão queimadas mesmo, outras vezes são o apagão. Eles têm cobrado a CEMIG também a respeito da subestação, que falaram que ia fazer na área da Panambi. Já foi oficiada a CEMIG, as cobranças estão constantemente para resolver o problema da iluminação na nossa cidade, que vem desde o ano passado, a gente sempre cobrando aqui. Então, está chegando a hora de ter a solução e resolver mesmo, de fato, para que não seja mais cobrado isso aí. No momento é só isso, presidente. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador, doutor Fernando.
Senhor presidente, senhores, senhora vereadora, gostaria de cumprimentar todos com uma boa noite, estender o mesmo cumprimento àqueles que, mais uma vez, prestigiam a sessão da Câmara Municipal de Buritis nesta noite. Senhor presidente, inicialmente, dizer a Vossa Excelência, estou recebendo várias mensagens aqui de ouvintes, pessoas que estão assistindo pelo YouTube, dizendo que não conseguem fazer comentários, que eles querem comentar alguma fala que algum colega faz, dar sugestões, e não estão conseguindo dar essas sugestões. Alguns colegas certamente acompanham em tempo real aí, e isso é de bom alvitre. Como eu sei que o parlamento, interesse do parlamento, esse diálogo ali com o eleitor, com o cidadão, então é uma observação que faço. Quero, senhor presidente, de início justificar, primeiramente parabenizar a Vossa Excelência pela festa que homenageou mulheres que se destacam na história de Buritis. Realmente, eu sei que Vossa Excelência tem esse perfil de fazer as sessões solenes de reconhecimento. E sei que este ano nós teremos ainda uma sessão grandiosa para fazer reconhecimento de tantas pessoas que se destacaram na história de Buritis e que uma das coisas, presidente, mais bonita que podemos fazer é homenagear essas pessoas em vida. E eu, por motivo de um evento que envolveu a minha filha lá na faculdade, eu não poderia estar presente porque foi agendado lá na faculdade há muito tempo. E como pai, eu deveria estar. Porém, eu encaminhei antecipadamente a informação à mesa diretora e mandei a tempo e hora o meu representante. A minha homenageada, como todos viram, foi a senhora Anália. Anália Macedo Nery Fonseca. Anália, ela trabalhou na unidade de saúde lá do Passa 3. Anália foi professora por vários anos. Anália é uma mulher guerreira. Anália criou os 3 filhos após o falecimento do seu marido, lá em 1990. É uma entusiasta do Clube do Cavalo. O Zileu está ali, sabe muito bem. Foi presidente do Clube do Cavalo e hoje ainda faz parte da diretoria. A Anália é uma pessoa, eu sei que não só os cavaleiros, mas a sociedade de Buritis reconhece ali uma mulher que destaca, uma mulher que fica na história de Buritis, que tem o reconhecimento aqui da Câmara Municipal. Pois bem, senhor presidente, passando esses pontos, eu recebo aqui algumas cobranças. Estão cobrando aqui melhoria na estrada do São Vicente. Já foi relatado pelo colega que me antecedeu que essas melhorias já iniciaram. Então, um amigo que me cobrou aqui, disseram que estão aí já mexendo, trabalhando a estrada. Me cobraram também para a Secretaria de Saúde contratar um médico gastro, né, o famoso gastroenterologista, para poder um profissional aí que possa cuidar do aparelho digestivo do nosso povo. São muitas pessoas aí necessitando de um cuidado nesse tema e pedem a contratação. Sobre a questão da iluminação pública, eu já disse em reuniões anteriores e volto a repetir, Buritis está entrando numa escuridão sem precedente. E aqui eu falo que na época de Kenny, embora eu não o apoiei na última eleição, tem que se reconhecer que era completamente diferente. Está entrando numa escuridão total. Tem que aqui trocar não só as lâmpadas, mas trocar também o funcionário. Porque esse funcionário, ele é desconhecido, ninguém vê ele na rua, ninguém sabe onde é que ele trabalha, o horário que trabalha, e não tem nenhum trabalho técnico enviado para casa aqui dizendo, naquele bairro tem tantas lâmpadas apagadas. A verdade, meu amigo Alcias, é que Buritis está entrando numa escuridão. Veja só, quando você entra lá na cidade no início, já está tudo apagado. Eu contei outro dia, não me falha a memória, quase mais de 30 lâmpadas apagadas na pista de caminhada. Se está apagado no início da cidade, o que dirá na zona rural, nas vilas e nos distritos? Então está um negócio feio, está um negócio horroroso sobre essa questão de iluminação pública aqui na cidade de Buritis. E isso é o seguinte, é vergonhoso estar cobrando algo tão simplório, mas toda reunião tem que cobrar, porque me parece que o barco está sem capitão, o barco está sem comando, e quando o barco está sem comando, ele começa a navegar à deriva, vereador Didé. E a deriva, sabemos muito bem que os resultados não são bons. No meu tempo de liderança, eu vou concluir os assuntos aqui sobre a Secretaria de Educação. Obrigado, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Danilão da Funerária.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, amigos vereadores. Boa noite a todos da Clube FM, do canal do YouTube. Boa noite, meu amigo Alcias, está aí hoje. Juvenil também, boa noite. Né? Quero dar uma boa noite aqui para minha amiga Marta, né, que está aí ligadinha aí, escutando nós, seu irmão Marquinhos, lá no bairro Taboquinha. Hoje também quero começar aqui parabenizando pelo evento que teve, senhor presidente. A minha homenageada que teve aqui foi a Cibele Leite, né, que tem uma história muito bonita, professora aqui na cidade de Buritis, foi também diretora da Escola Gemiro por 5 anos, né, também viúva, criou seus 3 filhos, né, graças a Deus estão todos aí formados, né. Minha homenagem foi para ela, né? Um parabéns mais uma vez, Cibele, né, pela sua dedicação. Como esse assunto aqui, como o doutor Carlos Fernando falando da iluminação pública, isso aqui é muito vergonhoso, né? Nós temos que ficar cobrando toda semana. Porque toda semana você chega aqui no celular aqui, tem reclamação de luz aqui, queimada em tal lugar, igual o vereador Arley falando que é 60 lâmpadas. Cara, se é 60 lâmpadas que está trocando, então é só se for no centro. Porque no bairro Taboquinha, todo dia eu passo lá, fico olhando, faço a cobrança, tá as mesmas. Você pode passar na Américo Vespúcio ali, perto do Corujão. Tem uma, já tem 4 meses que eu estou lá falando ela ali, ó. Nunca trocou. Então, assim, realmente, né, o Paulo é meu amigo, mas se ele está rodando, ele está rodando de madrugada ou nem está rodando, porque eu não estou vendo. Né? Então, assim, se vai vir 2 vezes por semana, tomara que faça, né, valer, né, para não ter que ficar cobrando lâmpada, né, se liga, é até vergonhoso nós ficar cobrando lâmpada, né. Também aqui, reforçar a fala de um amigo de ideia, o pessoal cobrando muito, cara, essa rua Uberaba aí, cara, cobrança todo dia, poeira, né, o pessoal pede esse asfalto, cara, cadê essa usina que fala que tem aqui na cidade? Cara, essa usina aqui é até vergonhoso também falar que tem. Melhor falar que não tem essa usina aqui, porque fazer 1 ano e meio de mandato, cara, eu não vi asfalto nenhum aqui na cidade, né? Então, assim, já está na hora de começar a fazer o asfalto já, essa Uberaba, a Rua do Jardim, todos os vereadores aqui já cobrou, já pediu, que é uma prioridade, todos sabemos, né? Que ali tem escola, que liga o bairro Jardim ao bairro Taboquinha. Né, isso aí realmente está precisando. Você passa ali, tem vezes que eu passo ali e fico com vergonha. A poeira, o pessoal também passa correndo com crianças saindo da escola. Então, assim, essas ruas são prioridade, né? Então, assim, pedir ao prefeito, se tem dinheiro em caixa, faça. O pessoal tem que olhar o trabalho, é feito agora, não é chegar perto de eleição para poder fazer as coisas, o pessoal ver não. Então, assim, faça agora, né? O trabalho é bom, a pessoa cobrar é feito antes, né? Eu pelo menos faço minha política, eu faço antes. Se chegar perto lá não prestar, tira eu, né? Que eu não servi para nada mesmo. Quero também aqui fazer uma cobrança, que o pessoal também está cobrando, igual a gente mexe com o funerário aqui. Lá no cemitério, o pessoal lá está pedindo mais instalação de torneiras, né? O cemitério aumentou. E tem muita gente que faz manutenção lá nos túmulos, lá pediu o secretário de obras, né, para estar aumentando lá, para colocar torneira e fazendo mais asfalto, né? Mas asfalto eu acho que vai ser meio difícil, que não está tendo nem na cidade. Então acho que vai demorar esse asfalto lá do cemitério ainda, né? Para fazer a continuação igual está lá, né? Mas o pedido está feito, a cobrança, né? O secretário de obras e o prefeito municipal. Reforçar também aqui a manutenção das estradas lá da Barriguda 1 e 2, né? O pessoal está cobrando muito, mas o vereador Albertinho falou que amanhã vai estar lá, né? Então espero que esteja, né, lá na Barriguda fazendo manutenção, que a chuva já parou, né? Fazer a cobrança, né? Barriguda 2 e Barriguda 1 e entre outras também, né? Assim eu puder fazer para todas as vilas aí, né? Porque a situação está bem crítica mesmo. No momento é só, presidente. No momento de liderança, falei demais. Devolvo a palavra.
Veloso, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Alencar Polinário.
Boa noite, presidente. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite, Adi, que está ali presente hoje, né? Juvenil, né? Lembrando aqui do meu amigo Jackson, a parte aí das placas solares, né? Esses projetos aí também. Questão de assistência técnica pivô central também. Excelente profissional. E quem não conhece, né? Vale a pena conhecer. Deixar um abraço aí pro meu primo Alcir, está presente aqui hoje. Sua esposa, né? Simone Vitor, professora aí há muitos anos. Foi minha professora também já, há muito tempo. E na parte de ensino religioso, tem trabalhado, desempenhado seu trabalho, tanto aí na escola quanto na igreja também, fazendo seu trabalho para a comunidade. Deixar aí também o cumprimento à minha amiga Loislane, que está presente hoje aqui também, e a todos os servidores públicos e todos presentes nessa casa e aqueles que estão escutando aí nas redes sociais e pela rádio. Bom, presidente, não posso deixar de parabenizar toda a equipe dessa Câmara, a Vossa Excelência também, pelo evento, de homenagem à Mulher Destaque. Eu até citei várias vezes, até o Elias, né, no momento que eu fiquei, gostei muito dos arranjos, da organização, achei o espaço muito bom, uma janta bacana, onde que pôde homenagear cada mulher. E eu fiquei surpreso observando as pessoas, as mulheres homenageadas pelos vereadores, e fiquei assim, observando como foi boas escolhas, belas escolhas, né? Nunca vi tantas escolhas tão boas quanto esse ano. E deixar aqui que eu parabenizei, né, a Nazaré, dona Nazaré, que foi minha professora, que me batizou ali nos inícios, ali na escola muito seriada, na zona rural. Não teria como me desejar uma pessoa diferente do que para este ano. Bom, também quero falar um pouquinho sobre as questões das estradas, né? Tem feito os trabalhos, ainda tem muito o que fazer no município. Sei que a chuva às vezes atrapalha um pouco o trabalho, mas graças a Deus que temos ela. Região da Vila Cordeiro tem feito o trabalho, mas tem muita coisa a se fazer ainda. Tem esses meninos ainda que às vezes não conseguem ir para a escola porque ali tem uma grota, e essa grota enche e fica aqueles resíduos na entrada da água ali e na saída, e muitas vezes a Kombi ou o ônibus não consegue passar nessas regiões. Então nós temos às vezes alunos que nesse momento de chuva, vereador Gil, estão sem estudar. Mas nós sabemos que é um fenômeno natural também, e assim, ainda não tem estrutura no nosso município, que há anos, né? Quem antecedeu os prefeitos anteriores também, não se atentaram, às vezes, de colocar essas pontes. Outras vezes, na região que não tinham também, não tinha alunos, hoje já tem, né? Porque novos assentamentos, em geral, foi surgindo as novas demandas aí, né? Dos transportes escolares, e não posso deixar de parabenizar o trabalho aí, do Alberto também, que tem feito o trabalho ali na pasta da coordenadoria da educação, ali da pasta de transporte da educação. Também quero deixar aqui um grande abraço aí para a dona Angelina lá, é da família Santarém, dona Arcanja, aquela família ali, é para essas pessoas muito boas, sempre está nos ouvindo aí nas redes sociais aí. E hoje eu fiquei observando atento ao vereador que me precedeu. Eu fiquei de cara aqui, né, pensando aqui sobre, falei assim, moço, dessa vez o cara superou. Vamos aí. Mas a Uberaba, a Avenida Uberaba, eu fiquei sabendo hoje numa reunião que tive ainda com o prefeito e com alguns professores, que a Avenida Uberaba, eles vão fazer a parte fluvial dela em breve, né? Já está com essa previsão aí, eu fiquei bacana, achei interessante. Então um projeto ali que é jeito que faz, não é asfalto primeiro para depois fazer fluvial, não. Tem que fazer fluvial para depois fazer asfalto, porque nós não podemos jogar dinheiro público fora, né? E eu vejo também que tem muitas estradas aqui da zona rural, às vezes da cidade também, igual vamos citar aqui o exemplo aqui da rua ali que liga o bairro Jardim ao Toboquinha. Aquilo em breve também vai estar sendo asfalto, nos cronograma aí da Secretaria de Obras para se fazer, e também parte ali do bairro Planalto também vai ser executado essas obras também. E eu vejo bastante obras sendo feitas, desde a Escola Cândido em geral. Tem feito um trabalho aí no município. Mas é assim, desde já, o presidente, vou devolver a palavra. Na hora das lideranças falarei mais. Devolvo a palavra, presidente.
Dando sequência, passaremos nesse momento para a segunda parte da reunião. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 005/2026, que inclui no calendário anual de eventos do município de Buritis, Minas Gerais, realização da cavalgada da Tereza do Berrante, de autoria do vereador Geudo da Mariquita. Está aberto o prazo para a discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o autor da matéria, o vereador Geudo da Mariquita.
Bem, presidente, esse é um assunto que já foi discutido na reunião anterior. Simplesmente trazer os eventos tradicionais da nossa cidade ao calendário de festividades do município, para que dê condições para que as pessoas façam suas festas com mais tranquilidade. Porque nós sabemos que há recursos junto ao município para trazer esses eventos com qualidade para a nossa região mesmo de Buritis. Devolvo a palavra e estou satisfeito, presidente.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem, se manifestem. Os que concordarem, permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Nesse momento eu passo a presidência ao vice-presidente dessa Casa de Leis, o vereador Gil da Mariquita, para que presida a discussão e votação de matérias de minha autoria.
Única discussão e votação da indicação número 013 de 2026 sugere ao prefeito municipal providenciar que viabilize a implantação de lâmpadas de LED na Avenida Bias Forte, de autoria do vereador professor Branquinho.
Pela ordem, presidente.
Está aberto. Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Nessa noite nós falamos muito sobre a questão. Falamos muito sobre a questão de iluminação pública, e eu venho desde muito tempo atrás cobrando, né? Melhorias na iluminação da Avenida Bias Fortes aqui em Buritis. Na verdade, nós entendemos que a escuridão ela é muito permissiva. A escuridão ela é muito complicada. Na verdade, ela permite alguns delitos, né? Ela causa insegurança e assim por diante. Então, a Avenida Bias Fortes ela é uma avenida escura. Ela tem iluminação só de um lado, né? E é uma avenida bastante larga. LED de ambos os lados. Do outro lado não tem rede baixa, mas eu já conversei com o governo, com o Rufino. E volto a falar para Vossa Excelência, Rufino, para que possamos realmente atender esses clamores dos comerciantes, dos moradores naquela localidade, e pedir a CEMIG para que coloque rede baixa de um lado da avenida, do lado esquerdo, subindo em direção a... nesse sentido, subindo, né? E do lado direito, trocar a iluminação amarelada por iluminação de LED. A iluminação de LED de ambos os lados vai dar muito mais qualidade, muito mais eficiência, muito mais economia, muito mais tranquilidade para as pessoas que deslocam, que praticam caminhada naquela região. Inclusive, estender a pista de caminhada também é uma indicação de autoria do vereador professor Branquinho, até perto do posto Beira Rios, o posto ali do Claus, né? Então, essa é a indicação nessa noite, contando com o apoio dos colegas vereadores e contando com o governo também, para que possa executar essa indicação. Obrigado e devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Alencar.
Não posso citar também, vereador, que talvez essas LEDs poderiam ser trocadas em todo o município, que eu acho que é importante isso aí, mas quero parabenizar a atitude do senhor de ter apresentado essa indicação, mas eu acho que em toda cidade se trocasse dava uma aparência melhor para a nossa cidade. Devolvo a palavra, presidente.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única discussão em votação da indicação número 026/2026 sugere ao excelentíssimo prefeito municipal que seja feito o detalhamento no contra-cheque dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Buritis, discriminando o nível e padrão, letras de vencimentos atual, e ainda conste a data prevista para aquisição de progressão e quinquênios, de autoria do professor vereador Branquinho.
Pela ordem.
Está com a palavra, vereador professor Branquinho.
Esse contra-cheque mais descritivo, né, mais informativo, vamos dizer assim, já é um sonho e um clamor dos servidores já faz muito tempo, especialmente professores. Quando você pega o contra-cheque, você não sabe em que letra você está e qual você está entendendo, você não consegue realmente ter essa noção. Então, quanto mais puder ser um contra-cheque mais descritivo, mais informativo, para que as pessoas possam olhar e realmente verificar, ó, eu estou na letra tal, eu tenho... Quinquênio já aparece lá, mas progressões, por exemplo, você não consegue detectar. Né? Então, assim, é melhorar esse contra-cheque para ficar bem mais explicativo, bem mais detalhado. Essa é a intenção. E aqui não é uma ideia só do Branquinho, não, na verdade, eu ouvi nos professores, alguns professores, que vem pedindo há faz tempo, né, para colocar alguma matéria referente a essa questão. Então, conto com os colegas vereadores e conto também com o governo, na pessoa do excelentíssimo senhor prefeito, Rufino Clóvis Volador, para que possa realmente estar atendendo esses clamores, esse anseio, e que o contra-cheque possa ser muito mais informativo, vamos dizer assim, mais descritivo daquilo que os servidores estão recebendo. Obrigado e devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem.
Com a palavra o professor, vereador professor Alencar.
Esse assunto eu não posso deixar de falar sobre esse assunto. Quando se fala de educação, é a área da gente, é a área que a gente... trabalha bastante, há bastante tempo, né? E a gente ouve muitos profissionais, professores aí que reclamam da questão desses contra-cheques. Muitas pessoas perguntam, será que eu recebo aquela pós-graduação? Será? Muitas pessoas me perguntam. E esse detalhamento, presidente, isso ajuda demais, entendeu? Para citar, será que aquela pós-graduação que ele colocou para ser avaliado lá pela secretaria está sendo paga ou não? Né? Então tem essa divergência. Muitos profissionais já me perguntou esse assunto. Então é bastante importante essa indicação de Vossa Excelência. Devo a palavra.
Presidente. Com a palavra do Carlos, do Dr. Fernando.
Senhor presidente, eu geralmente não voto contra a indicação. Por mais que a indicação, do meu ponto de vista, algumas passam por aí, eu acho elas tão desnecessárias, mas eu sempre voto favorável às indicações. Entretanto, quando eu vejo uma indicação interessante, eu costumo apresentar aqui as minhas contribuições. E esta, em especial, eu acho uma indicação de suma importância, em que pese haver, na minha forma de entender, um paradoxo entre a simplicidade da indicação e a relevância, a grandeza da indicação. Porque, veja só, é algo muito simples, né? Mas é algo tão importante o servidor saber qual quinquênio que ele tem, o servidor saber como é a pretensão, ele saber a previsão ou a previsibilidade de quando ele vai conseguir ali o quinquênio que vai gerir para ele o aumento de salário. Isso, cara, é a vontade de todo servidor público. E Buritis poderia dar exemplo e pegar um negócio desse e implementar. Não é aquele contra-cheque meia boca que a gente vê por aí, não. Só fala ali salário e alguns descontos. Mas você não sabe, o vereador Alencar falou muito bem ali. Às vezes a pessoa ele não sabe se ele recebe sobre a tal pós-graduação, se ele não recebe, que quinquênio que ele está, quando que ele vai ter previsão de auferir o próximo. Então, uma olerite, que é o mesmo contra-cheque, discriminada. Isso é a vontade de todo servidor público. Todo servidor público. E aí eu gostaria de sugerir ao presidente da Câmara que nós pudéssemos dar um exemplo começando pela nossa casa. Né? Pegar o nosso aqui e discriminar. Já que Vossa Excelência é o indicador de uma pretensão tão interessante, vamos dar exemplo no nosso aqui que aí nós pegamos ele e serve de exemplo lá para cima, para que eles possam fazer igual. Porque nós temos uma contadora aqui competentíssima. Então, já que o jargão fala que o pau que dá em Chico está em Francisco, nós vamos começar arrumando por aqui e fazer o nosso. Agora, Vossa Excelência está de parabéns porque, repito, mais uma vez, essa pretensão aqui é de todo, e aqui em caps lock, servidor público de Buritis. Obrigado, presidente.
Não posso deixar também de parabenizar o vereador professor Branquim pela sua iniciativa. Sabemos que vai trazer uma clareza maior, né? Então, isso aqui é uma pena, que é uma indicação, né? Uma pena. Mas eu espero que o Executivo ouça com muita atenção e venha colocar em prática. E parabenizar o vereador Fernando também pela iniciativa que comece pela nossa casa aqui também. Isso é muito importante. Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Nesse momento, devolvo a presidência ao presidente dessa casa, vereador professor Branquinho.
Dando sequência à única discussão em votação da indicação número 025/2026, que sugere ao poder de autoria da vereadora Vaninha. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a autora da matéria, a vereadora Vaninha.
Presidente, inicialmente eu quero destacar que o nosso município de Buritis, ele conta com um laboratório municipal que presta um serviço de excelência à nossa população. Prova disso é o reconhecimento recente desta Casa de Leis, através do vereador Robertinho, que homenageou a coordenadora do laboratório, a Soraya, como uma mulher de destaque, valorizando o trabalho sério e comprometido que vem sendo realizado. No entanto, presidente, a presente indicação não trata da qualidade do serviço prestado, mas sim de um ponto essencial que ainda precisa ser aprimorado: o horário de funcionamento do laboratório municipal. Atualmente, as coletas de exames são realizadas no período de 9 horas às 17 horas da tarde. E isso faz com que pacientes atendidos no período noturno, especialmente na unidade de emergência do nosso município, enfrentem uma limitação importantíssima. Mesmo com solicitação médica, os exames só poderão ser realizados no dia seguinte, a partir das 9 horas da manhã. E falo isso porque estou fazendo parte de uma comissão de CPI nessa casa, ao lado do vereador Geuda Mariquita e também do vereador Fernando, onde, né, acompanhamos mais de perto essa situação. E essa realidade impacta diretamente na agilidade dos diagnósticos e, consequentemente, na condução dos tratamentos. Sabemos que, na área da saúde, tempo é um fator decisivo. Muitas vezes, o diagnóstico rápido pode evitar, presidente, agravamentos, internações e até salvar vidas. Por isso, essa indicação vem no sentido de fortalecer ainda mais um serviço que já é bom, buscando sua ampliação para atender de forma integral a nossa população. O que estamos propondo é que a Secretaria Municipal de Saúde avalie dentro do seu planejamento e cronograma a implantação do sistema de plantão 24 horas no laboratório municipal, garantindo suporte contínuo nos atendimentos realizados no período noturno. Não se trata aqui a nossa indicação de crítica, presidente, mas de construção. É reconhecer o que já está sendo bem feito e, ao mesmo tempo, avançar para oferecer um atendimento ainda mais eficiente, humano e resolutivo à nossa população. Motivo pelo qual pedimos o apoio dos vereadores nessa tão importante matéria.
Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Vereadora Vânia, uma indicação de tamanha relevância quanto essa, não poderia deixar de parabenizar a sua iniciativa. Obrigada. Não vou me adentrar ao assunto, você explanou muito bem, muito bem. Obrigada. Mas parabéns pela sua indicação. Presidente, devolvo a palavra.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Dando sequência à terceira parte da nossa reunião, está aberto o prazo para que as lideranças partidárias possam fazer uso da palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador doutor Fernando.
Senhor presidente, semana passada, em loco, presenciei com o vereador Geudo, que pessoas contratadas para limpeza estavam nas salas de aula exercendo a função de monitor de educação infantil. Fiz um pedido de providências à Secretaria de Educação e hoje nós fomos oficiados pela manhã dizendo que essa ilegalidade será resolvida até quarta-feira. Então estamos aguardando que seja resolvida. Por quê? O monitor de educação infantil, ele tem que ter curso superior, seja em normal superior, seja em pedagogia. E eu já disse em linhas anteriores que o monitor de educação infantil, ele não é aquela pessoa, como muitos pensam, que exerce a função de babá, né? O lúdico pedagógico é trabalhado constantemente ali nas creches. Mas veja só, recebi a notícia hoje que nós temos na casa um projeto de lei para criar mais 15 vagas de monitor de educação infantil. Mas aí nós temos um dilema. Recentemente, nós votamos um projeto de lei que criou-se 20 vagas. E, inclusive, a senhora secretária foi convidada aqui e ela falou que aquilo supria a sua necessidade. Agora, quando descortina essa ilegalidade nas unidades educacionais, manda-se um projeto para criar mais 15 vagas. Então, não tem como tapar sol com peneira, porque ou há uma falta de planejamento na Secretaria de Educação, ou há uma falta de competência na Secretaria de Educação, algo de errado está acontecendo. Ah, mas poderiam alguns colegas dizer assim, não, porque a gente criou, implementou a nova creche, né, do Xinha Biar, implementou-se a nova creche e aumentou o número. Mas isso você faz é com antecedência. Você faz as inscrições justamente para você saber o número de interessados para você poder contratar. Eu quero deixar bem claro à sociedade de Buriti, especialmente aos colegas, eu não vou votar nenhum projeto para aumentar o número enquanto não der posse para aqueles que passaram no concurso para as vagas de monitor de educação infantil e que estão contratados. Na minha forma de entender, isso aí é um critério que está burlando o concurso público, está menosprezando a inteligência daqueles que passaram, está prejudicando o IPREB, porque quando a pessoa é contratada, ela recolhe para o INSS, quando ela é efetivada, ela recolhe para o IPREB. Então, não vou votar projeto de lei, a não ser que publicou a portaria nomeando as pessoas, para mim o obstáculo está superado e aí eu não terei dificuldade nenhuma em votar. Caso contrário, não vou votar. Os senhores aí sabem que criou-se mais cargos também. Está pretendendo, na verdade, criar mais cargos de assistente de sala de aula e outros mais aí. Mas em relação a essa questão das creches, deixar bem claro, né, que este vereador não vai, de forma alguma, aderir.
Vereador, só me concede só um minuto.
Pois não, vereador, com vontade.
Essa questão que o senhor levantou aí sobre os monitores de educação infantil, o senhor está alegando que teve uma má programação a respeito da quantidade de cargos que foi aprovado. E isso foi bem discutido aqui. Só que tem uma coisa que eu vejo, que eu sempre tenho cobrado aqui da Secretaria de Educação, é transparência. É transparência, não tem. Não tem. Por quê? O que dá para a gente ver que fizeram o levantamento, mas que já tinha a segunda intenção de contratar o pessoal que não passa por edital, que não passa por um processo seletivo, faz a contratação direta para trabalhar na creche. Está visivelmente. Por quê? Não tem transparência. Só que aí, o que acontece? O pessoal que viu lá, denunciou, a comissão foi lá, né, fiscalizou e olhou que está errado, e agora estão tentando corrigir, pedindo mais cargos. Espera aí, não é por aí não. A gente está pedindo aqui o tempo todo é transparência. Eu acho que não é nada demais você pedir transparência em algo público. O prefeito está passando vergonha, porque eu fui um dos primeiros que defendi ele aqui pela questão de honestidade dele, do que eu pensava dele. Mas eu estou quase mudando de ideia, porque a gente está reclamando aqui o tempo todo, pedindo,
A gente não está pedindo favores nem nada, é transparência. Só transparência, isso não é nada demais. E nada, providência nenhuma é tomada. Toda hora chega um projeto aqui criando cargo. Chegou o projeto que hoje de 15, mais 15 vagas para monitor de educação infantil, mais 10 vagas de servente escolar, alterando de diretor, os monitores de assistência de aulas, pedindo mais 15 vagas. O pessoal está aí reclamando em questão de valor de salário, de carga horária. Então, toda hora chega assim, erra, vai lá e conserta criando mais carga ou aumentando o salário de alguém. Erra, vai lá, cria mais carga ou aumenta o salário de alguém. Está faltando transparência no governo. A gente está pedindo só transparência. Infelizmente, não está tendo. Principalmente na parte da educação. Nas outras, a gente não fala. A gente questiona alguma transparência aqui em outra pasta? Não. Mas na educação, é o tempo todo. Usa dois pesos e duas medidas. Hoje mesmo, eu tive uma reclamação de uma pessoa que colocou ela no castigo, que ela não podia deixar de pegar um cargo para pegar outro que tinha que assumir o castigo. Mas a outra pessoa, semelhante àquele cargo, largou, ocupou outro cargo e não teve o castigo. Então, a lei serve para uns e para outros não. A gente só pede transparência. Será que é pedir demais transparência na Secretaria de Educação? Que está vergonhoso. Toda semana a mesma matéria aqui. Educação, educação, e sempre corrigindo erros. No palavreado, erros, para não falar outra palavra aqui, de secretário que acha que manda, que faz e desfaz do jeito que ele bem quer e sempre cabe aqui para consertar. Eu quero ver até que hora, até quando o prefeito vai levar essa situação. Obrigado pelo espaço, vereador.
Agradeço, vereador Didé. E sobre essa questão de castigo, quem estiver se sentindo prejudicado, pode nos procurar. Porque se estiverem cometendo abuso de autoridade, quem comete abuso de autoridade, às vezes tem na ideia das pessoas que é simplesmente o policial que comete abuso de autoridade. A lei é clara, comete o abuso de autoridade quem é autoridade. Então esse negócio de castigo, se não tiver previsão legal, vamos chamar a polícia militar, fazer uma ocorrência, levar para a polícia civil, instaurar um inquérito, e apurar, amigo, e penalizar quem deva ser penalizado. Nós não podemos aceitar ilegalidades. Agora, nesse mar de tantos problemas, eu preciso aqui, para ser justo, parabenizar o causídico que está militando lá na secretaria, o doutor Diego, advogado, porque ele teve um contato com este parlamentar dizendo que está procurando resolver os problemas, tanto é que trocaram uma equipe ali que trabalha com os editais. De tanta gente reclamar, entenderam que realmente trocaram a equipe. Eu vou fazer parte, logo logo, de um edital, vou acompanhar do início ao fim, para poder ver o que está acontecendo. Alguma coisa precisa melhorar, senhor presidente, vereador Branquinho, professor. Tem muitos professores reclamando, entendeu? Estão sendo prejudicados em edital. Professores concorrem a um cargo, se quiser deixar para concorrer outro, tem essa tal de penalidade que, no modo de entender deste aprendiz de vereador aqui, é um abuso de autoridade e tem que ser reprimido com veemência pela Câmara Municipal. Afinal de contas, nós batemos as portas e pedimos para poder ser os representantes do povo. E se aqui estamos, temos que trabalhar com veemência. Eu quero dizer que em relação ao projeto dessa questão do lixão, eu tive no local hoje e me parece que não vai mudar muita coisa. O distanciamento é pequeno, preciso entender sobre os estudos técnicos. Estudos esses que têm que ser rigorosos, multidisciplinares, para garantir, senhor presidente, a segurança ambiental, o controle de contaminantes, a poluição do solo. Eu não sei, não vi esses estudos, nenhum desses estudos no projeto que nós temos, não vi KML, não vi um KMZ, que precisa para a gente poder efetivamente conhecer. Estive na área e encontrei pelo menos duas grotas no momento que eu andei lá, vi. Quero saber como vai ser protegido ali o meio ambiente. Porque veja só, nós vamos tirar o lixão de uma área totalmente degradada há mais de séculos e vamos levar para uma área virgem, uma área que não tem nenhuma degradação ambiental. Então nós vamos acabar com o meio ambiente naquele espaço ali a troco de quê? Para beneficiar o quê? Ou quem? Como? Onde? Por quê? São várias perguntas que emergem aqui no sistema nervoso central, periférico e autônomo deste parlamentar, de sorte que eu aguardo, no momento oportuno, que vai ser na discussão das comissões, que alguém venha com conhecimento, para falar sobre isso. O solo tem baixa condutividade hidráulica ou não? Eu vi lá que é uma terra desvalorizada. O vereador Branquinho também esteve lá, a gente constatou, mas é uma área que não, a gente não sabe exatamente onde é o local, porque é uma área que não está fechada, é uma área, até aqui na matrícula, ela é uma área que está totalmente comum. E eu vi também, vereador Branquinho, que lá tem uma declividade, Vossa Excelência também viu. Essa declividade, qual que é o percentual dela? O chorume que vai ser criado ali vai contaminar mais ainda o lençol freático? Então, sim, nós estamos com uma Câmara de Vereadores inteligentes, precisamos saber de todos os estudos técnicos, tem um estudo aí que chama RIMA, precisamos saber, entendeu? Que é o relatório do impacto ambiental, para poder a gente votar com conhecimento e com a certeza de que nós não estamos a prejudicar o nosso meio ambiente, mesmo porque a Promotoria de Justiça de Buritis, que é atuante, e aqui abro um parênteses para dizer que os senhores viram aí que o promotor entrou na justiça e a nomeação de funcionário público que eles haviam cancelado tiveram que voltar e nomear, porque é atuante. Então eu não quero responder um processo por ter contribuído aí com o defloramento aí do meio ambiente. Mas é um assunto, como eu já disse, a sociedade, presidente, já estou concluindo, a sociedade interessada, faça presente nas comissões da Câmara. O gabinete deste vereador está aberto para atender todo mundo. A todo o povo de Buritis, aos meus amigos, não vou citar porque é muita gente, os ouvintes, um abraço afetuoso deste vereador. Obrigado, presidente.
Com a palavra o vereador Robertinho.
Som. Saindo som, melhorou, né? Presidente, nesse momento eu queria também registrar que estive presente na sexta-feira ali na carreta do Hospital de Barretos, que estava presente aqui no nosso município, realizando alguns exames. Eu só achei que a Secretaria de Saúde pecou, presidente, porque eu acho que não fez uma divulgação ampla, né, de um serviço tão importante como aquele.
Que isso, Denis?
Acho que está muito alto, Denis. Pronto, som, melhorou. E acabou que eu acho que prejudicou o serviço, porque eu vi muito poucas pessoas, né, ali realizando os exames, e era uma grande oportunidade que um serviço especializado daquele a população de nosso município poderia ter aproveitado um pouco mais, né? Então fica aí uma crítica construtiva para a Secretaria de Saúde, para que quando for disponibilizado um serviço desse, que seja melhor divulgado, para que as pessoas possam ir lá e realmente se aproveitar daquele benefício, né? Em relação ao projeto da transferência do lixão para outro terreno, é evidente que para que ocorra verdadeiramente a troca de um lugar para outro, todo o estudo ambiental vai ter que ser realizado, que já está sendo, na realidade, realizado. É óbvio que a prefeitura não tem como simplesmente começar a colocar lixo em um outro local sem ter a autorização do órgão ambiental, sem ter a licença ambiental. E para que a licença ambiental ela seja concedida, todos os estudos terão que ser realizados, né? Então terão que ser apresentados todos os estudos ambientais, se for necessário EIA RIMA, né? O estudo de profundidade de solo, sondagem de solo, né? Não há como a prefeitura realizar a troca de um local, de um aterro sanitário por outro, sem ter hoje, de acordo com as normas atuais, o licenciamento ambiental. Senão o prefeito, a prefeitura, inclusive, cometerá crime ambiental, né? E eu acho que não é essa a questão. Eu acho que o projeto, ele é unicamente, ele só está aqui e está sendo votado porque não há mais como receber lixo no local hoje onde está sendo depositado. Então há a necessidade de colocar em outro local e só vai começar verdadeiramente a ser colocado lá depois de todos os estudos ambientais e o município obter a licença ambiental que é necessária para poder o município começar a depositar ali o lixo, né? Então, presidente, são essas minhas considerações no dia de hoje. Quero desejar a toda a sociedade de Buritis uma excelente semana e dizer que o nosso gabinete está disponível para receber a população de Buritis, as demandas, as cobranças, e as levaremos para as autoridades competentes e estaremos aí prontos para servir a população.
Na parte, vereador?
Com certeza, doutor Fernando.
Agradeço, vereador, a singeleza, para dizer o seguinte: eu recebo aqui duas cobranças. Uma é sobre as muriçocas, os pernilongos. Como a gente acabou de dizer aqui, a questão da iluminação, que é um tanto vergonhoso falar disso, os pernilongos também, cara. A chuva, ela estendeu esse início de ano aí. Estendeu. E aí, alguém disse para mim que o tal fumacê indagou da pessoa, a pessoa falou que o fumacê só vai andar na rua, só vai ser aplicado se tiver aumentado o número de dengue. Eu não quero acreditar que responder dessa forma. Não quero acreditar. Mas como cobraram, estou dizendo. A outra cobrança que me fazem aqui é perguntando se os pais têm direito de saber das notas dos filhos na escola. É claro que tem. É claro. Isso aí está no Estatuto da Criança e do Adolescente, não me falha a memória, lá no artigo 53 da Lei 8.069, é expresso. Os pais não têm só o direito, eles têm o dever de saber, entendeu? De ir na escola, de pedir para ver as notas, de pedir para ver a frequência, desde que não atrapalhem, né, as aulas, desde que tratem com educação ali a direção da escola, que é a responsável. Então, vereador Roberto, eram apenas essas duas indagações, porque, como eu falo para os colegas, as reuniões de segunda-feira, elas têm mais audiência que o Jornal Nacional, então as pessoas estão ouvindo e fizeram dois questionamentos que eu não poderia deixar passar despercebido. Lembrando que amanhã eu me comprometo de conversar pessoalmente com a senhora secretária de Saúde, como diz o Didé, uma das secretárias que tem atendido a tempo e hora, todas as demandas que batem à sua porta, sempre que precisa ela estar aqui na casa, para que ela possa nos falar como que está o funcionamento aí, o que está sendo feito para amenizar a situação de tanto pernilongo em Buritis. É uma transfusão de sangue contra a nossa vontade, está acontecendo o tempo todo. Você está sentado lá, quando você olha, está a bolotona vermelha na sua perna, a muriçoca tirando o seu sangue. Então veja só, precisamos de algo, Didé. Precisamos que algo seja feito. Eu sei que... eu sei, na sua casa, na minha casa, está uma loucura. Né? Obrigado, vereador Robertinho.
É isso aí, presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem,
presidente.
Com a palavra, o vereador Alencar Apolinário. Professor Alencar Apolinário.
Pegando o gancho aqui dos caramujos africanos e a questão das muriçocas, né? É importante estar tendo essa prevenção, né, no nosso município para evitar problemas maiores. Visto aí, vereador Didé, que na Yunaí parece que estavam tendo um surto aí de meningite, que eu fiquei vendo nas redes sociais. Caramujo africano. Então, seria talvez o momento de detetizar e resolver essa situação. Ouvi atento os vereadores que me antecederam sobre a questão do lixão. É um tema muito importante que traz uma preocupação para o nosso município, visto que o ano passado, na meados do ano passado, tivemos uma reunião aqui, através de uma reunião de comissão, um projeto da Convales, onde esses vereadores teve aí o pedido do judiciário, né, para que votar num projeto para aprovação do projeto de resíduos sólidos a partir do Convales, para resolver a situação do lixão no nosso município. Então, nós, vereadores, debruçamos sobre o projeto, durante dias, para não falar mais de meses, né, tentando entender esse projeto, desde reunião com a juíza, desde reunião com vários membros aí, para entender o projeto, onde que ia mandar esses resíduos sólidos para outro município, para resolver a situação. O que eu vejo quando eu falo de trocar uma região, um local, de um lixão para outro, não sei de quem é essa área nova aí, né? Ainda não sei de quem é essa área, mas assim, eu vejo talvez a necessidade de resolver a situação que nós votamos lá, o ano passado, no projeto de lei, né? Talvez já é o momento, talvez a secretária de Meio Ambiente já buscar essas empresas para estar destinando o seu lixo aqui de Buritis, em vez de nós abrir outro, né, espaço aí. Esse é o meu ponto de vista, eu acho que seria mais importante do que abrir outro espaço para contaminar outra área. Então, eu acho que tem uma estratégia melhor nisso aí, né? Visto que tivemos uma conversa com a juíza e a juíza, né, nos definiu isso aí, a importância da votação disso aí. Quero também falar sobre a questão da rua 21 de abril aí. O pessoal lá está pedindo um asfalto lá, diz que é uma rua bem pequena. É ali perto do posto de saúde, postão de saúde, né? É uma rua bem pequena que está precisando de fazer um asfalto ali também. O pessoal sofre muito com a poeira na época da seca ali, né? Visto que passa muita carreta ali para as fazendas ali próximas. Devo a palavra, presidente. Boa noite a todos.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Sou presidente, não vou me alongar, apenas dizer que nos últimos dias eu tenho recebido muitas ligações perguntando sobre um requerimento que apresentei aqui nessa Casa de Leis à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando um levantamento detalhado dos gastos com transportes de pacientes, incluindo despesas com motoristas, combustível, diárias e convênios com outro hospital. O objetivo, presidente, deste requerimento é entender com dados concretos se o município tem condições de avançar para um sonho antigo da nossa população, a implantação de um hospital municipal, pelo menos para atendimentos básicos com cirurgias eletivas. Hoje, muitos pacientes enfrentam viagens longas, cansativas e muitas vezes dolorosas em busca de atendimento fora de Buritis. E isso precisa, de fato, ser refletido. Eu acredito que este, presidente, é o momento de deixarmos discussões do passado de lado e pensarmos agir no futuro de Buritis. É hora de união entre os poderes, entre os vereadores, executivo, legislativo, lideranças políticas, para buscarmos juntos soluções concretas. Precisamos levar essa pauta aos nossos deputados federais, aos nossos deputados estaduais, ao governo do estado e também ao governo federal, para que Buritis seja olhada com a atenção que merece. Mas para isso, precisamos primeiro de muita responsabilidade. E responsabilidade, ela começa primeiramente com informação. Por isso, estamos aguardando, presidente, o retorno, a resposta do nosso requerimento da Secretaria Municipal de Saúde com todos esses dados. E assim que tivermos esse levantamento em mãos, vamos apresentar com transparência à população, porque o nosso compromisso é pensar o hoje, mas principalmente planejar o futuro com muita seriedade. E eu também não quero terminar a nossa fala sem reforçar o que foi falado aqui pelos meus colegas quanto à questão dos pernilongos. Nós não estamos, presidente, suportando mais, e eu falo ali pela região do bairro Veredas. Há poucos dias nós solicitamos, apresentei até uma indicação aqui do Fumacê, O colega vereador Arley Prisco até nos deu a notícia que o fumacê estava sendo aplicado aí no centro da cidade, mas a gente precisa, presidente, que esse olhar não seja voltado apenas para o centro de Buritis, mas para os bairros também, bairro Veredas, bairro Taboquinha, bairro Extrema, porque toda a cidade, de fato, está infestada com muriçoca. Então a gente pede aí uma resposta, né, uma atenção da nossa secretária de saúde com essa demanda tão importante também. Deixo aí o nosso abraço sincero aos nossos ouvintes da Rádio Clube e os nossos agradecimentos a todas as pessoas, ao Cias, meu grande amigo que está aqui também, participando dessa reunião nesta noite. Que Deus abençoe a cada um de nós. Uma boa noite, presidente.
Caminhando aqui para o final da reunião, também quero fazer uso da palavra nesse momento, dizer ao povo de Buritis, ao povo do Distrito de São Pedro e Passos Alegres, que nosso trabalho tem gerado muitos frutos. A política, eu costumo dizer, e já virou uma frase repetitiva, eu costumo falar sempre, não existe razão de política se não for para transformar a vida das pessoas em uma vida melhor. E eu tenho certeza que mesmo que de uma forma pequena, o nosso trabalho vem dando resultados, vem transformando a vida das pessoas em várias localidades. Lá na Vila Palmeira, dizer a todos vocês da Vila Palmeira, que em breve já está autorizado a fazer a base da academia que vocês estavam cobrando, pleiteando, pedindo ao vereador professor Branquinho, nós indicamos uma emenda impositiva de minha autoria. Em breve o vereador Branquinho, eu faço questão, nós vamos estar indo à Palmeira para estar entregando a academia ao ar livre na Vila Palmeira. Dizer também que nesse ano também o Riacho Morto vai estar recebendo a academia também ao ar livre, também indicação do vereador professor Branquinho. Isso é fato, isso é notório, vai ocorrer no Riacho Morto também. Dizer que a obra de pavimentação asfáltica no distrito de São Pedro Passa Três está a todo vapor, né? Uma obra grandiosa, uma obra importantíssima, que inclui avenidas e ruas, várias ruas estão sendo pavimentadas. Dizer também que nós estamos fiscalizando, mesmo sendo leigo nessas questões, mas pedindo ao engenheiro da prefeitura para estar acompanhando também, o Eloilton tem ido lá para acompanhar, para verificar. Dizer também que essa obra será um pouco diferente, que ela vai ter uma micro cobertura, né, um micro revestimento, no qual vai dar mais garantia a essa obra. Dizer que estou muito feliz, mas dizer também que nós já conseguimos uma nova obra para o distrito também. Logo, nas ruas de baixo, vai estar sendo feito o projeto para estar fazendo mais pavimentação asfáltica. E aí é que as pessoas vão dizer assim, ah, o Branquinho é só no distrito de São Pedro. Não é, não. Na verdade é que lá, mais da metade ainda é lama, mais da metade ainda é poeira, poeira no período de seca e lama no período de chuva. Então não é justo uma comunidade ficar sofrendo e padecendo daquela forma. Não é justo também que os bairros da cidade de Buritis também tenha poeira e tenha lama. Então nós vamos estar cobrando para lá e cobrando para cá também. Dizer também que a escola Argemiro, outro dia eu recebi um comunicado de um aluno, um ex-aluno meu, que hoje estuda na escola Argemiro. Ele disse, Branquinho, cadê o ar-condicionado da escola Argemiro? Vou dizer a você. Que o dinheiro o Branquinho colocou na escola Gemir está na conta da escola. Nós colocamos 100 mil reais para aquisição de ar-condicionado para todas as salas de aula da escola Gemir. A parte de comprar, a parte de licitar, essa parte não cabe ao Branquinho. Nós entendemos que é uma dificuldade, porque nós entendemos que a parte energética da escola não suporta essa colocação dos vários condicionados, que tem que fazer uma modificação no padrão e assim por diante. Mas o dinheiro nós colocamos. Nós colocamos também na escola Gomes Pimentel, aqui em Buritis. Nós colocamos também mais 100 mil reais, foi 240. 100 mil, 140 no passado, na gestão da Geni, mais 100 mil reais agora, nesse mandato nosso agora. E o Pedro Paulo, vamos ser sinceros, e dá razão a quem tem razão, mandou comprar, licitou, já adquiriu os ares condicionados para todas as salas de aula, com esse recurso que o Branquinho conseguiu para a escola José Gomes Pimentel. E logo, logo vai estar sendo implantado aqui em Buritis, na escola José Gomes Pimentel, ar-condicionado em todas as salas de aula. Não é só ar-condicionado, o dinheiro deu para comprar muito, muito mais coisas que depois a gente vai estar falando. Agora estou pleiteando para a escola Anália também, 100 mil reais que o deputado garantiu. Vai logo, logo, vai estar chegando na conta da escola também 100 mil reais para comprar ar-condicionado, comprar aquilo que a escola realmente precisar, a escola na área também. Estou pleiteando, isso aqui agora é um pouco mais difícil, essa emenda que eu vou falar. 400 mil reais para a escola Filomenas. Espero que também se realize, que em breve a escola vai estar recebendo. Nós vamos receber no distrito de São Pedro também uma ambulância novinha, através do deputado estadual Gustavo Santana. Isso vai ser fato. Dizer também a Associação das Pedras, que nós pedimos ao deputado Paulo Biacchio um trator novinho. E o deputado garantiu que atenderá a Associação das Pedras com esse trator, com implementos. Nessa noite, como vocês puderam verificar, nós apresentamos, melhor dizendo, o projeto que reconhece de utilidade pública a Associação das Pedras. E logo, se Deus quiser, se depender de mim, Depender de Deus também, porque Deus está com quem trabalha, está com quem luta, com quem defende. A associação vai estar recebendo um trator novinho lá para atender as demandas, os clamores da população. Então nosso trabalho é um trabalho que vem gerando resultados, resultados positivos em prol do nosso povo. Dizer para o povo de Buritias, vamos continuar cobrando, continuar reivindicando, porque nós somos porta-voz do povo, cobrando os anseios e as demandas do nosso povo. A razão da política é isso, Geu, transformar a vida das pessoas, mesmo que seja com pequenas ações. Se nós não podemos fazer muito, que façamos as pequenas coisas que fazem a diferença na vida das pessoas, até que a gente possa realmente fazer coisas maiores, quando tiver tempo suficiente para isso, né, tiver momento suficiente para isso, com toda certeza nós faremos.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Geudo da Mariquita.
Quero cumprimentar o pastor Edilson. É uma honra imensa ter o pastor Edilson conosco. Quero me desculpar aos parlamentares, vereadores, que foi fazer o inloco hoje no local que é solicitada a transferência do lixão de Buritis. Mas eu gostaria de pedir aos parlamentos dessa casa que nós fomos obrigados a votar um projeto de lei. É o projeto de lei, na verdade, é o 186, 12 de agosto de 2025. Nós fomos enfiados a garganta abaixo pela promotora, doutora Carolina Lameirinha, para que esse resíduo sólido da nossa cidade não fosse mais colocado na nossa cidade, fosse levado para o município de Natalândia, aliás, de Brasilândia, melhor dizendo. Todos os vereadores estão a par disso. Nós fomos obrigados, meu caro Fernando, a votar a toque de caixa. E eu vejo que o momento agora é o momento do prefeito buscar o direito que o município tem. Que eles venham buscar o nosso resíduo, para onde nós votamos o projeto de lei. Não abrir mais um campo de poluição. Eu não fui até o local fazer o inloco, mas estarei indo amanhã visualizar essa área que o doutor Carlos Fernando nos disse, na verdade, que teve lá algumas grotas que pode pegar esse churume e levar até o rio Urucuia, pelo que me disse. Então estarei fazendo esse inloco amanhã, mas eu peço encarecidamente ao nosso prefeito que ele entre em contato com a promotora, que nos botou a faca na garganta e fez nós votar o projeto a toque de caixa. Nós só tínhamos direito de votar. Discorda onde é que está o lixão hoje, eu discordo também, não é um local apropriado, né? Temos pessoas lá que pagam caro pelaquela fumaça, inclusive lá dentro até a nossa cidade. Mas nós tampar o sol com a peneira também não adianta, Luiz Lucas Fernando. Nós precisamos de ter um local com qualidade. Obrigado. Lá vai dar para construir os barracões para separações dos resíduos sólidos, se amanhã o nosso lixo for levado a Brasilândia, com a palavra, vereador, fica à vontade.
Vereador Geudo, é só comungando aqui com o pensamento de Vossa Excelência, eu não vejo que retirar o lixão da área totalmente degradada e degradar uma área nova sem um estudo técnico que possa embasar o voto de cada um dos parlamentares é a gente fazer parte de uma destruição do meio ambiente. Embora o colega nosso ali, o Roberto Lamonier, ele já deixou bem claro que esses estudos, evidentemente, né, eles vão aparecer por aí, ou talvez até o profissional capacitado para vir clarear. Mas eu fui na área, a área em declive, é uma área perigosa para colocar esse tipo de material. E mais, vereador Gil, talvez poderia-se pensar em até desativar aquele lixão, vender aquela área para o produtor que tem ali, e a gente adquirir uma outra área num outro local
mais distante.
Agora veja só, vereador Gil, a nossa audiência ainda continua muito alta. Estou olhando aqui os indicadores da nossa audiência e acabam de mandar para mim o seguinte: a caixa lá da Palmeira, né, a caixa da Palmeira, dizendo que continua a derramar água. A caixa da Palmeira, vereador, olha aqui, vereador, continua a derramar água, entendeu? Então, isso, vereador Gil, é algo que nós também não podemos concordar de forma alguma. Porque veja só, é o meio ambiente também sendo devastado.
Sim.
Entendeu? É a água, né? O solvente universal aí sendo jogado fora. Então, na caixa d'água lá da Palmeira. E eu quero convidar também a Comissão de Saúde, que nós precisamos fazer uma visita nesses postinhos de zona rural.
Pronto.
Precisamos muito, vereador Gil. Vamos fazer a programação, não marcar dia e hora não.
Nós vamos fazer igual estamos fazendo em Buritis. Chegando lá, de surpresa. Obrigado, vereador Gilton.
Imagina, está inteira disposição. Então deixo aqui que o prefeito, hoje, ele convoque a Convales, que ele convoca a doutora Caroline, que nos pressionou para votar o projeto de lei, que ele resolva o problema do nosso resíduo sólido, do nosso município. Quero deixar uma boa noite ao público presente, ao que está nos ouvindo pela Clube FM, quem está nos assistindo pelo Instagram. Mais um boa noite, que Deus abençoe todos. Na segunda-feira estaremos de volta, né, presidente? Pé e a ordem para atender as demandas do nosso município. Muito obrigado, que Deus abençoe.
Para findar aqui, antes de passar a palavra ao vereador Danilo, só fazer o convite mais uma vez, e aproveitando que a reunião está sendo gravada, depois vou usar esse vídeo também para fazer a divulgação, que isso é importante, dizer que o pessoal do cartório eleitoral estarão lá no Distrito de São Pedro Passa 3, no dia 11 e 12 de abril, para fazer título eleitoral, biometria, transferência, assim por diante. Então, a documentação vai estar no ofício que nós vamos estar publicando, para que as pessoas possam realmente ter esse conhecimento. Então, você que é morador do Distrito de São Pedro Passa 3, você que mora em torno do distrito, você que mora próximo à Vila Maravilha, que mora na Vila Maravilha, Riacho Morto, e na região toda daquela região ali, que queira fazer o seu título, que queira regularizar. Então, esse é o momento, essa é a oportunidade, né? Dia 11 e 12 de abril, lá no Distrito de São Pedro, na creche do Distrito de São Pedro Passa 3, estarão fazendo lá esse trabalho. O pessoal do cartório eleitoral, o Renato pediu para fazer uma divulgação bastante determinada, assim, bastante com clareza, e nós vamos estar fazendo, tá? Porque é importantíssimo, isso é para ajudar a população também. É um trabalho que ajuda a população, porque esse documento é um documento extremamente importante. Com a palavra, o vereador Danilão da Funerária.
Boa noite. Senhor presidente, só quero reforçar aqui, minha fala é rápida. Meu amigo Elcio Lopes, meu eterno professor, reforçar aqui, lá no bairro Veredas, sobre os pernilongos, falou que lá está bravo, pediu aqui para reforçar, né? E eu tive, esses dias tinha o pessoal que monitora o pessoal da dengue, o pessoal cobrou aquele fumacê, a mulher falou, para poder mandar aquele fumacê, tem que ter o caso de dengue, né? Então, assim, a pessoa até questionou ela sobre isso, né? Tem que esperar a pessoa pegar para poder ir. Né? Então, assim, vamos voltar esse fumacê aí, né? Eu já vi que ele rodou esses tempos aí ali no centro da cidade, então dá um reforço lá no bairro Veredas e bairro Taboquinha. Não, geral, é a cidade toda. Tá bom? É só isso, né?
Mandar um bom. Me conceda um minutinho do vosso tempo.
Sim.
É só para cumprimentar o pastor Edilson, que está presente até este momento no plenário da casa, é um baluarte do Evangelho de Jesus Cristo. É um pastor que preside em Buritis da Assembleia de Deus da Missão, já trabalhou como secretário de assistência social no município, já esteve presidindo o Conselho de Pastores, e hoje ele divide a tarefa do Evangelho também com a tarefa de pequeno produtor rural. Então, eu não poderia deixar passar sem registrar a presença, pastor, e agradecer, e dizer que este ano nós queremos fazer um culto no dia do Evangelho, um culto grande no dia do Evangelho. Logo, logo vou estar procurando Vossa Senhoria e demais pastores para que possamos fazer este evento ecumênico diferenciado este ano. Obrigado, vereador Danilo.
Toda. Então, é só isso, presidente, né? Desejar uma boa noite a todos, né? Uma boa noite para minha mãe que esteve aí hoje na reunião, né? Obrigado pela presença, mãe. E devolvo a palavra.
Convido nesse momento o vereador professor Alencar Apolinário para fazer a chamada final dos vereadores.
Constatada a presença de todos os vereadores, eu vou falar, presidente.
Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos e convido para participarem conosco da 10ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura, a realizar-se no dia 6 de abril de 2026. No mais, o nosso muitíssimo obrigado e uma excelente noite para todos.